Voltamos para o segundo bloco de Pulsão, Encontros com Psicologia, aqui na Rádio Cultura 930 AM. Lembrando que você pode seguir a gente lá na cultura930.com.br ou seguir a gente em qualquer... esqueci o nome que fala das coisas de podcast, mas nas coisas de podcast. Streamers. Seja no Spotify, seja no Amazon Music, seja no iTunes, tem várias opções. E voltando aqui com a Lari, que está me ajudando aqui nos streamers. Lari, no finzinho do outro bloco, a gente estava falando sobre mãe suficientemente boa.
Isso.
Né, que é um conceito aí do Winnicott, você disse, mas
Isso. Explica
aqui para os ouvintes o que, que quer dizer uma mãe suficientemente boa. A minha mãe foi suficientemente boa?
Foi, Fred. Ela foi.
Vou falar para ela.
Então, o Winnicott é o Donald Winnicott, certo? Acho que isso é importante também falar.
Uhum.
É um psicanalista que criou essa teoria. Ele tem um livro muito bom, muito básico, assim, que é a teoria do desenvolvimento infantil.
Uhum.
Vermelhinho, capa vermelha.
Aquele da capa vermelha, né?
É.
Uhum.
E, bom, esse conceito da mãe suficientemente boa, ele vem, assim, conversando com esse lugar... que eu acho que conversa muito com essa coisa da mulher hoje, assim, dentro da maternidade, porque hoje em dia na maternidade, né, essa coisa da maternagem junto com o feminismo e com essas discussões todas do feminino que a gente está tendo, existe esse lugar da gente começar a olhar para a mulher como uma pessoa, né, como um ser humano.
Uhum.
Então, assim, tirar ela desse lugar de super guerreira, de super mulher, de tem que dar conta de tudo, de tem que trabalhar e tem que cuidar do filho, tem que, e tudo excelência, e tudo perfeito, e tem que cozinhar, e se não cozinhar, né? Essa coisa
que...
E tem que amar o marido, e tem que amar ser mãe, e tem que querer ser mãe, e não pode não querer ser mãe. Como assim não vai querer ser mãe? Então, esse conceito, ele conversa muito com esse lugar do feminino hoje.
Uhum.
Que ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que a mãe suficientemente boa é a mãe possível. É a melhor mãe possível naquele momento, naquela circunstância, naquela família, naquela cultura, né? Então, assim, não tem como a mãe ser excelente o tempo todo para aquele filho, né? Dentro da psicanálise e das teorias, acho que das teorias de psicologia, assim, né, muitas, tem esse entendimento de que a mãe, ela precisa ser essa coisa excelente, assim, impecável, digamos, as pessoas começam a estudar essas teorias e pensam assim, ai meu Deus, mas então como é que vai ser, eu não vou frustrar o meu filho? Não, precisa frustrar, senão não cresce, não amadurece. A falta, né? A ausência, os erros, né? Erros entre aspas, vamos dizer assim, porque, né, acho que isso é uma discussão para um outro dia. Eles acontecem, a gente é humano, né? Então, assim, é importante a gente entender que é isso. As mães vão dar conta do que elas podem, do que elas conseguem dar conta. Então, acho que vem daí.
Eu gosto muito dessa coisa assim da mãe suficientemente boa, que é a visão de que a mãe perfeita é a mãe que não dá conta de tudo.
Exato.
Né?
Exato.
Porque se tivesse uma mãe perfeita, essa criança ia ser doente.
Ela ia ser doente.
Ela não ia conseguir se desenvolver psicologicamente e emocionalmente. Ia ser meio psicótica, né?
Assim, exato. Porque a gente precisa, para ter a neurose, né? Que é esse lugar da...
que é o comum,
aspas,
digamos.
Normalidade comum.
Sim,
a gente precisa.
Somos todos neuróticos.
Somos todos, gente. Né? Somos todos. Né? O neurótico é o considerado aí o mais saudável, digamos. Né? A gente precisa ter a falta, a gente precisa ter a ausência, precisa ter, né,
a frustração.
Uhum. Exato. Então, essa palavra que eu queria buscar, frustração, que eu acho que é muito importante, né, que é uma coisa que a gente vive uma sociedade muito, com muita dificuldade de sentir a frustração também, assim, culturalmente. Enfim. Acho que é por aí, né? E eu gosto dessa analogia com essa coisa da mulher atual, desse lugar do feminino do hoje, que vem com, né, da desconstrução do patriarcado, desse levante feminista, né? Desse olhar um pouco mais de equidade entre esses dois lados, né, o masculino e o feminino, sim, de começar a olhar para a mulher como esse mesmo lugar. Então, por exemplo, dentro das famílias, né, quem que cuida da casa? Quem mora na casa, cuida da casa. Não, sim, importa a sua, o seu sexo, né? Sim. Não importa se você é homem, mulher, sim, enfim.
E aí acho bacana, dentro do que você estava dizendo, né, desse novo lugar da mulher e tudo mais, porque é uma coisa que para mim é muito presente, é o quanto enquanto sociedade, a gente acha, vejo assim, que dentro do senso comum é um aspecto que as pessoas enxergam como se já tivesse resolvido, né? Não, a mulher já está, ela já alcançou de uma certa forma a idade, a mulher ela trabalha se quiser, ela fica em casa se quiser e não sei o quê, mas a real não é bem assim.
Não é bem assim.
Na foto ali no Instagram parece que é isso, né?
Mas
na real não é. A gente ainda precisa trabalhar muito dentro desse aspecto de equidade.
Nossa, muito.
De acabar com o machismo, né? Porque o machismo estrutural permanece muito presente.
Muito, muito presente. E aí, assim, tem essa coisa das camadas, né? Então, assim, a gente precisa muito lembrar dos recortes, né? As mulheres não são iguais, porque são mulheres, né? Assim como os pretos não são todos iguais por serem pretos, as LGBTQIA+, não são iguais porque são... Existem os recortes dentro dessas camadas, né? Então, esse entendimento de que o feminismo precisa crescer, quando a gente fala de recortes, a gente observa isso maior, porque aí a gente entende que tem recortes que têm mais privilégios, tem recortes que têm menos privilégios. E eu acho que a grande questão dessa equidade e do amadurecimento dessa ideia, né, do desenvolvimento, do crescimento dessa cultura feminista é sobre isso, é sobre a gente pensar que os recortes menos privilegiados precisam poder estar, né, precisam ganhar mais privilégios. Sim. Né? É mais sobre isso, assim. Então, me perdi um pouco aqui no raciocínio, mas...
Não, tranquilo, mas é
por aí,
isso mesmo,
né, que a gente estava falando.
Porque eu falo isso, assim, do quanto as pessoas acham que está resolvido, mas as mulheres ainda não ganham o mesmo salário com o homem.
Não,
né?
Não.
As mulheres têm uma carga de trabalho muito maior do que os homens, porque elas chegam em casa e elas continuam ainda. Em sua grande maioria,
sendo
quem vai lavar a louça, quem vai lavar a roupa, quem vai cuidar da criança, quem sabe da escola da criança, quem tá vendo se o filho tá estudando ou não.
Essa coisa do espaço mental, né?
Nossa.
O espaço mental familiar, ele é um espaço ocupado pelas mulheres, né? Os homens ainda... Então, assim, existe essa coisa da mãe solo. Existem muitas mães solos que estão casadas, né? Que são pessoas que vivem um matrimônio, né? Então... A maternidade solo, ela não está veiculada ao Estado Civil, ela está veiculada à construção dessa família, como essa família se organiza, né? Esse pai, esse marido, ele está presente nas tarefas, ele está preocupado, ele sabe as informações das crianças, ele sabe aonde estão as coisas dentro de casa, né? Ele sabe como resolver.
Ele sabe que
gaveta
fica fralda.
Exato. Ele sabe que remédio dá, se o filho tem isso ou aquele sintoma, né? Ele conhece essas crianças. Então, assim, a gente tá falando aqui de um recorte bem específico, que é do matrimônio, mas é um recorte dentro de uma sociedade, né? Enorme. Tem também as mães solos que são divorciadas, e aí tem toda uma gama aí de muita briga e muita dificuldade, né?
As divorciadas, as abandonadas.
As abandonadas, né? Exato.
É um número gigantesco.
Gigantesco.
Né?
O Brasil é um dos países que mais tem, né? Ausência paterna, assim, registros, né?
Sim. Porque filho sem nome.
Filho,
né?
Sem pai.
Eu atendo, inclusive, algumas pessoas, assim, que são filhos sem pai. E é muito interessante, assim, porque. De volta, quantas vezes a gente passa batido por coisas pensando, não, mas isso aí é algo que a pessoa resolveu, né? Assim, deve ter encontrado. E vejo pessoas, assim, de 40 anos, coisas assim, que ainda carregam resquícios e marcas desse lugar de um abandono, desse lugar de uma insegurança, porque é muito forte.
É muito forte.
Sim.
Essa coisa tem um entendimento que fala que a gente precisa da vila, né, para criar a criança. E a gente vive uma sociedade hoje que...
Né, não é mais vila.
Uma cultura que é zero vila, né? A gente está cada vez mais individualizado, né? Especialmente agora com o desenvolvimento aí da tecnologia. né, a gente anda com um mini computador no bolso e tá todo mundo, uhum, né, muito, assim, colado nas telas, né, então é uma sociedade cada vez mais individualizada, as crianças estão crescendo cada vez mais sozinhas, né, estão adoecendo muito, a pandemia, assim, foi um grande estouro, assim, de adoecimento infantil, adolescente, uhum, né, onde a gente tá vendo quadros seríssimos de adolescentes deprimidos, com muitas crises de ansiedade, uhum, e tudo. E isso tudo está veiculado também, esse, sim, excesso, né, de telas e especialmente...
Autismo, né? Autismo. Assim, algumas doenças mentais, assim, que tem, claro, muito a ver com essa coisa da falta do olhar.
Uhum, da falta do encontro.
Da falta de contato,
De contato, sim, exato. E essa falta de contato está muito presente, né, nas famílias, assim, cada vez mais. Então, sim, essa assim, não existe nada mais rico e saudável para uma criança do que crescer num ambiente onde ela tem contato, carinho, encontro, escuta, né, onde ela é acolhida, onde ela tem espaço para existir, uhum, ela é respeitada como uma pessoa, uhum, né? E essas ausências, quaisquer que sejam, né, tanto assim, a gente está falando especial da paterna, né, porque, uhum, é a maior de todas aí dentro da nossa cultura, deixa um enorme de um rombo, né? Uhum. Deixa ali uma ausência, uma coisa assim de perda, né? Fica uma coisa meio assim, dependendo da estrutura, uhum, de como isso acontece.
De perda e de rejeição, né?
Rejeição,
porque foi,
exato,
abandonada, né?
Exato. Sim. Teve uma falta.
Teve,
né,
uma falta, né? Um abandono.
Sim.
Mas tô pensando que a gente saiu da mãe suficientemente boa e aí a gente foi pro abandono paterno. E o bom de bate-papo é isso, é que a gente pega um fio, vai indo.
Quando vê...
a gente tá em outro
Quando
assunto.
Vê, gol do Brasil, gente.
Que, aliás, a gente está gravando isso enquanto...
Enquanto
o Brasil está jogando. Se tiver fogos, que eu espero que tenha. Espero que daqui a pouco não apareça fogos,
um
alguém grite
aí,
aqui. Porque
é por causa disso.
Por causa disso.
É.
Mas aí, voltando para a maternidade, assim, porque também... Né, eu falei, ah, essa coisa do senso comum é que as pessoas não percebem muito, não dão tanto valor.
Uhum.
Quando eu estava falando da questão da equidade, da questão do lugar da mulher, né?
Sim.
Eu acho que isso também acontece muito com o lugar da maternidade, né? Assim,
sim.
A sociedade, ela como um todo, ela não dá o valor devido a ser mãe.
Não.
Né? Assim, ela não reconhece o peso, a dificuldade que é.
É.
Ela não oferece redes de apoio ou formas dessa mãe se estruturar para ficar um pouco mais fácil.
Aham, total. É isso, né? Acho que foi legal que a gente falou da ausência paterna, porque começa aí a falta de apoio, né?
Uhum.
Começa nessa coisa das famílias, muitas vezes, as mães terem que dar conta sozinhas, quando muito elas têm outras mulheres que ajudam, né?
Sim.
Que dão, que formam essa rede de apoio, parceria, mas no geral é muita solidão mesmo, né? E muita ausência. Não existe, assim, um entendimento de que... existe, na verdade, eu acho, uma coisa que é... Ah, é mulher, essa é a tua obrigação, entendeu? O patriarcado é para isso que você existe. Assim,
uh-huh.
O patriarcado, ele impõe de uma forma muito opressora na mulher esse papel,
uh-huh,
como uma obrigação. Não faz,
sim,
mais do que a sua obrigação, uh-huh, cuidar, sim, dessa criança. Acho que passa muito por aí, assim, uh-huh, né? Então, assim, não vem querer me pedir ajuda mesmo, entendeu?
Sim.
Vou te dar o quê pra quê? Né? Você quer... Não, você tem que fazer o teu aí, você tem que cuidar dessa criança. Ah, e aí você não quis ser independente? Então agora trabalha e cuida da criança,
uhum,
entendeu? Porque é assim que funciona. Né? Então...
Não, e estava até pensando nesse lugar, assim, que um pouco que a visão que a gente tem de sociedade é que o lugar da mulher é de ser mãe.
Aham.
Uhum. Assim, você nasceu para isso mesmo, né? Assim, todos os contos de fada, os contos da Disney,
uhum,
as histórias de vizinho, tudo, né? Assim,
uhum. A construção do feminino dentro do patriarcado cai nesse lugar da mãe e da esposa.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, acho que é legal a gente trazer isso para entender a importância do feminismo hoje, que vem dizendo que não, que a mulher ela pode ser e ela é uma multiplicidade, uma pluralidade de possibilidades.
Uhum.
Né? A mulher ela pode não querer ter filho nunca, ela pode,
sim,
querer não casar nunca. Né? Assim como existe, por exemplo, essa figura do solteirão de 50
uhum
anos, bem resolvido, Por que, que a mulher também não pode ser, né? Sim. A solteira de 50 anos, bem resolvida, independente, autônoma, né?
Feliz,
plena, né? Com a sua vida, porque acho que é por aí.
É porque o cara de 50, ele é visto como feliz,
exato,
né?
Exato.
Agora, a mulher solteira de 50, ela é a tia solteirona coitada,
exato,
né?
Exato, exato. É tudo numa tentativa de né, oprimir de novo, desvalorizar. Sim. Então, a gente, né, a importância do feminismo hoje, né, da gente entender que sim, a gente precisa dele ainda, é nesse desenvolvimento também, né, é também, além dos recortes que a gente falou, nesse desenvolvimento das possibilidades. A mulher tem que poder não querer ter filho. Uhum. E tá tudo bem. E ela não tem que ficar respondendo isso, né? Sim. Nas rodas de família, assim. Porque
poder
existe muito
não
isso.
Querer ter filho, poder não querer casar.
Exato.
Poder não viver um relacionamento, seja ele qual for.
Seja ele qual for, poder morar com amiga, poder viver, explorar a sexualidade de uma forma múltipla e livre, e como ela queira, sem que isso traga um peso, um rótulo, né? Hoje, eu tava vindo pra cá, eu vi um meme, sei lá o que que era, da Anitta falando, gente, eu sou adulta, eu sou independente, eu pago as minhas contas, vocês ficam aí falando que eu sou isso e aquilo, eu sou mesmo, ponto. Tipo, né?
Eu vi também.
Deixa eu fazer o que eu quiser, o corpo é meu, eu pago minhas contas, é tudo meu,
sim,
entendeu?
Sim.
Whatever, né? Sim. Tipo, me deixa, então...
Que o homem sempre teve o direito de fazer,
sempre.
E nunca foi questionado.
Nunca.
Nunca.
Jamais,
né?
Jamais.
Eu não lembro das palavras, mas eu lembro, estava falando isso com uma outra amiga, psicóloga também, que era uma listinha que tinha em espanhol, que era assim, tipo, homem aventureiro, e mulher aventureira, e aventureira já soa como
puta.
Galinha, né? É, puta. Isso. E era um monte de adjetivo que para homem é tudo adjetivo.
E pra mulher...
E pra mulher é tudo puta.
Exato, exato.
E aí você fala, cara, tipo...
Como é que pode, né?
O próprio fato, né? Assim, quando você chama um cara de galinha, por que é galinha e não é no masculino?
Aham,
né? Por que o cara não é um galo ou um puto? Você não fala que esse cara é um puto, né?
Isso.
É muito bizarro como vai pro feminino.
O feminino,
né?
Ele traz essa coisa do pejorativo, do menos.
Do menos, do pequeno, né?
Sim. Do fraco.
E como as mulheres são fortes, né?
Muito.
Nossa, pensar em só isso, assim, pensar em ser mãe, hoje em dia, é de uma potência.
É muito,
é muita
muito.
Coisa,
parir,
né?
Gente. O que é o parto? Tirar uma pessoa de dentro de você.
A gente leva um chute no saco e não dá mais conta,
tá,
né?
Tá caída
enquanto
no
você...
chão.
Gente, mas eu tô ciente do nosso tempo. Lari, já voltamos pro nosso terceiro e último bloco, infelizmente. Mas fica por aí que a gente já volta.